Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Está em gestação na Câmara dos Deputados a Lei de Responsabilidade Educacional. Essa lei é uma das exigências do Plano Nacional de Educação e vai fixar padrões de qualidade para a educação e punição para gestores públicos que descumpri-los. Mas o quadro que esses gestores terão de enfrentar não é nada fácil. Mais de 60% dos alunos da rede pública de até 8 anos não são alfabetizados. 4 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos estão fora da escola. 90% dos estudantes não conseguem, no ensino médio, ter os conhecimentos básicos de matemática. E no Enem do ano passado, quase 530 mil alunos tiraram zero em redação. O Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, reuniu os deputados Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, para tentar entender como essa lei de responsabilidade vai funcionar e se ela vai poder mudar esse quadro. Deputado Isalci, para que serve uma lei de responsabilidade educacional?
É exatamente para atribuir aos gestores a responsabilidade. Nós estamos vendo aí o quadro, né, que foi colocado, e alguém tem que responder por isso. É, esse projeto é antigo, ainda da deputada Raquel Teixeira, de Goiás, e tramitou na casa durante muito tempo. Depois veio o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu o prazo para aprovação. O prazo, inclusive, vencia agora, em junho deste ano, já venceu. E ainda bem que não aprovamos, porque entendo hoje que há alguns pré-requisitos que têm que ser vencidos para a aprovação do projeto. Quer dizer, nós temos que, primeiro, estabelecer a questão do Pacto Federativo, quem vai cuidar de quem, qual é a responsabilidade de quem. Nós temos que aprovar também agora, e o MEC não aprovou, que foi exatamente o CAC, que é o preço, custo aluno, qualidade inicial, porque você tem que ter um parâmetro da infraestrutura para saber, né, se aquela escola que está sendo avaliada, se ela tem pelo menos os recursos mínimos, né, de infraestrutura. E essa questão também da responsabilidade de cada ente, né? Nós temos hoje um investimento maior do município e dos estados que da própria União, que arrecada tudo isso. O relatório anterior do deputado Raul Henrique, que chegou até, inclusive, ser formado uma comissão, o parâmetro era muito no IDEB, mas eu acho hoje que o IDEB é um fator muito ainda precipitado, você estabelecer apenas o IDEB, porque tem outros fatores que contribuem com isso. Mas o importante é que tem que ter responsabilidade. Alguém tem que responder por que que o sistema não funciona.
Bom, a gente, o senhor citou diversos pontos que eu gostaria de aprofundar, mas eu queria saber do deputado Weverton Rocha, o que que o senhor acha dessa proposta? Se o senhor acha que ela tem o condão de exigir dos gestores públicos mais empenho na educação, se adianta, quer dizer, se é suficiente?
Primeiro, cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes do programa, colega Isalci. Nós temos uma discussão, uma lei, que, como foi falado, em 2006 foi apresentada aqui na casa e logo arquivada em 2007. Em 2010 nós retornamos essa discussão e achávamos que ia conseguir aprovar este relatório final já em 2014, coisa que não aconteceu. Tivemos agora no Plano Nacional de Educação uma meta específica, que foi a aprovação dessa lei de responsabilidade educacional já para junho deste ano, e que não foi cumprida. Então, nós já começamos a mostrar que não adianta apenas estabelecer metas, que nem nós aqui tivemos a capacidade de cumprir. Imagine esses 5,000+ gestores de educação no Brasil. A gente precisa, nesse momento, e há um consenso de todos que estão discutindo a lei, de que é preciso se ter instrumentos mais fortes para se cobrar o mínimo, que é a educação de verdade. Agora, esses instrumentos, eles não podem ser paralelos, e aí há divergências, a forma de como cobrar ou de como punir. Há uma grande maioria que acha que deve punir com diminuição de recursos ou com corte de verbas para municípios e estados que não cumprem as suas metas.
Mas aí vai ficar mais difícil.
Eu sou da ala que acho que devemos pegar os bons exemplos e os que estão cumprindo, e esses que estão cumprindo serem bonificados. Eles precisam ser premiados, para os que não estão fazendo serem estimulados a também fazer. Se a gente criar um estímulo, uma competição para cima, e dizendo assim, olha, esses aqui que cumpriram, conseguiram ter um plus, então com certeza estimularia os outros a também fazer.
Deputado Zalci, o senhor abordou a questão dos entes. O Congresso aprovou esse ano uma lei que estabelece o mínimo constitucional, aumentou o mínimo constitucional que deve ser investido em educação, e a gente já está com uma nova proposta, já em processo adiantado do seu partido, de aumentar para 18,7% da receita corrente líquida, quer dizer, da arrecadação de tributos. Aumentar só o mínimo a ser aplicado, adianta? Isso tem que ser redistribuído? Como é que funciona o sistema de educação
nesse sentido? Na prática é evidente, né, que recurso sempre é bom, né? Quanto mais recurso, melhor. Mas não é o suficiente. Nós temos, hoje nós aplicamos já, apesar de ser estados e municípios os atores principais, nós aplicamos 7% do PIB em educação, né? Praticamente 7%. É muito. Agora, falta gestão, falta fiscalização, né? E nós não podemos penalizar apenas na ponta o professor ou o diretor da escola, porque tem outras atribuições, como os próprios secretários, os governadores, prefeitos, né? Então, nós temos primeiro definir o sistema nacional. Como é que vai funcionar o sistema nacional de educação? Depois, a questão do Pacto Federativo. Quem será responsável por quê e qual a origem dos recursos para vencer essa etapa? Vamos botar agora uma PEC proibindo criar despesa aqui sem definir uma receita, né? Nós não podemos mais criar despesa para os estados e municípios, como aconteceu com o piso salarial dos professores, por exemplo, né? Onde já foi aprovado aqui, mas a fonte de recurso não foi dada. Então, teve muitos municípios que até hoje não conseguem superar as dificuldades para pagar o piso salarial. Então, o que nós precisamos é deixar isso muito claro. Acho que para cada segmento tem que ser atribuído a responsabilidade, porque você tem, por exemplo, prefeitos que têm uma cidade com IDEB muito bom, e aí muda o prefeito, que já não prioriza mais a educação, deixa para lá, e não acontece nada com isso. Então, tem várias coisas que nós temos que observar, mas os pré-requisitos são fundamentais, que é exatamente o que eu falei, do Pacto Federativo, do Sistema Nacional e, principalmente, a infraestrutura mínima. Porque você tem escolas hoje no Brasil que não tem nem rede de esgoto, não tem, alguns não tem nem banheiro, não tem energia.
Alguns não tem nem a sala.
Não, né? Tem nem sala.
As crianças
então,
estão tendo aula.
Você tem que ter, para avaliar isso, você tem que ter, pelo menos, a infraestrutura mínima, que é o CAC, né? Que é exatamente o custo aluno qualidade. Quais são a infraestrutura, quais são os elementos básicos para uma escola funcionar bem. E aí, a partir daí, você poder exigir o mínimo de funcionamento. Né?
Deputado Weberton, com relação a essa questão do orçamento, né? de quanto os estados e municípios dispõem para a educação, o Congresso tem um papel nisso. Né? O Congresso, como lembrou o deputado Zalci, aprovou, por exemplo, o piso nacional para professores. Mas o que a gente viu são não só os governadores falando a gente não tem como pagar, como a gente tem visto greves no Brasil inteiro de professores, né? Esse ano está sendo um ano de greves recorrentes entre os professores. Como é que se resolve essa equação de dinheiro? O senhor citou metas que a gente já não está atingindo.
Não atinge. Eu vou responder aqui pelo final da avaliação do nosso colega Zalci. A primeira questão é a franqueza. Se não tivermos aqui a capacidade de sermos francos e dizer assim, olha, além de apontar para achar culpado, mas de que todos nós, aí o Darcy Ribeiro dizia também, todos nós somos culpados, não tivemos a capacidade de construir um sistema, né, educacional de verdade, onde se possa ser referência para o mundo, isso aí a gente não vai avançar. Então, se a gente tiver essa capacidade de trabalhar com franqueza, sentar com os professores, sentar com os pais, né, e todos dizer isso aqui, o que é de verdade a educação? A educação é a criança. Então, hoje, será se todas as energias dos recursos que estão disponíveis estão sendo de verdade direcionadas para o principal foco da educação, que é a criança? A maior pauta, e aí eu não estou aqui discutindo e nem tirando o mérito dos professores, a minha mãe é professora, mas a maior pauta hoje do movimento, nós sabemos que sempre são salários. E aí, lá na ponta, de verdade, nós sabemos que não está conseguindo restar condições para que essa criança tenha dignidade. Eu quero dar o exemplo aqui do Maranhão. Lá, nós lançamos agora, no início do ano, o governador lançou o programa Escola Digna. E baseado, refletindo num programa Escola Digna do município de Barreirinhas, onde tem os famosos lençóis maranhenses. E uma coisa que me marcou muito, o prefeito de lá, ele fez um folder com as belezas naturais, as 7 maravilhas do mundo estão lá, e aí dizendo como um negócio tão bonito daquele, aí ele fez no inverso várias escolas de taipa, de barro, pisos que não existem, banheiros no mato, e aí como que pode ter essa contradição? Então, ele está construindo escolas dignas nesses povoados para essas crianças com esse foco de dizer, não dá para pensar só em salário, em transporte, em dinheiro no custeio, se de verdade aqui na ponta não tiver uma escola digna para a criança poder estudar. Então, essa meta, a lei, ela é importante, mas se não tivermos uma conscientização do gestor público de que de verdade esses recursos precisam ser focados para a área fim, que é o aluno lá na ponta, essa criança lá na ponta, nós iremos ter dificuldade de salvar essa geração. Uma geração que corre o risco de ser comprometida e ter aí um monte de analfabetos funcionais aí espalhados pelo país.
Bom, essa conversa continua depois do intervalo. Até daqui a pouco.